Não há servo neste mundo mais querido para mim do que ele, nem jamais haverá um mais querido. Nachatas mamanusheshu kashime priyakritaman bhavita nachametasma anya priyataro bhuve. Tá certo, Bhimana. Ah, tá sem sentido. É também, a gente está lendo aleatório, né? Não tem explicação. Não tem explicação porque não precisa de explicação. Se precisasse, Prabhupada colocaria, Bhimala. Isso também não é fácil, não. Ah, então é porque a gente não está lendo na sequência o Bhagavad Gita. A gente está abrindo o livro em qualquer lugar, né? E lendo o verso que aparece. Ah, não faz sentido. Quem é o servo mais querido para Krishna? Quem é a pessoa mais querida para Krishna? É só voltar um pouquinho aqui, ó. É só voltar ao verso 68. Tá, vou ler de novo. Eu falo demais. Não, o culpado sou eu. Não há servo neste mundo mais querido para mim do que ele. Nem jamais haverá um mais querido. Tá vendo? A pessoa mais querida para Deus. Num outro lugar, eu não lembro onde, mas com certeza é no Bhagavad Gita, Krishna fala que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso. Aqui, ó. E quem é essa pessoa? Vou voltar aqui, ó. Aqui a pessoa. É qualquer pessoa. Tá vendo? Qualquer pessoa que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é. Você está vendo? Qualquer pessoa que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é, avançará em atividades devocionais e alcançará o estado devocional puro da vida. Como resultado de tal devoção pura, é seguro que ela irá de volta à casa, de volta à morada eterna. E essa pessoa, e essa qualquer pessoa que faz isso, né? Krishna falou que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que a pessoa que faz isso, que tenta sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é. Entendeu? Então entendeu. Lê mais um verso, Bhima? Tá bom. Não, é que tem dá muito pano para manga. Então qualquer um pode pegar o Bhagavad Gita como ele é aí e ler aí na internet, pegar trechos do Bhagavad Gita que gostou, agora com a inteligência artificial, né? Usa a inteligência artificial, faz um vídeo legal, faz uma frase legal, faz um banner legal, uma foto legal, ou então, tem gente que vira e mexe e fala, aqui não tem Hare Krishna na minha cidade. Então, a ideia do fundador Acharya, Srila Prabhupada, tem muitas ideias, Bhimala. A primeira é que toda cidade, né, toda cidade, vila e aldeia tenha pelo menos um centro cultural. Mas só começou esse movimento Hare Krishna, começou no Ocidente em 65, ainda é novo, né? Então, é preciso muita gente ainda, por um lado. Então, o que Prabhupada fez? Ele fez os centros e os templos nas principais e maiores cidades do mundo. Porque é uma escola de mestres, né? Então, pouca gente está disposta a se tornar um mestre espiritual de verdade. Então, é uma escola de mestres espirituais. Não é uma escola de qualquer Zé Mané, de qualquer seguidor. É uma escola de mestres espirituais. Então, não é fácil, né? Pouca gente está interessada, pouca gente quer. Então você que não tem ninguém na sua cidade, tem você que está ouvindo a rádio, né? Você que gosta aí de Prabhupada, você que gosta de Krishna, começa a ler, chame os amigos aí na sua casa, né? E leia o Bhagavad Gita, faça um pouquinho de um suquinho aí, qualquer coisa, oferece para Krishna, e depois de ler o Bhagavad Gita, comentar o Bhagavad Gita, né? Serve esse alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Eu iria, Bhimala, se eu fosse Deus, eu iria em todos os encontros. Mas como não sou Deus e estou no fim do mundo junto com você, então eu não vou em lugar nenhum. Ai, não é fácil não. É por isso que Prabhupada queria que cada casa se tornasse um templo de Deus. E num templo de Deus, as pessoas glorificam a Deus, as pessoas servem a Deus. E a melhor maneira de servir a Deus já está sendo falada aqui hoje, né? Que é divulgar, explicar, como aqui, ó. Qualquer pessoa que tente sinceramente apresentar o Bhagavad Gita, para os seus familiares, se for possível, é difícil. A coisa mais difícil é para os familiares, né? Para os amigos ou para alguém, né? Você apresenta o Bhagavad Gita aí na internet, vai, não tem jeito de ser em casa, na região, na cidade. Então, apresenta o Bhagavad Gita aí na internet, porque assim você avançará em atividades devocionais e alcançará o estágio devocional puro da vida. E como resultado de tal devoção pura, é seguro que irá de volta à casa, de volta à morada eterna de Deus. Mas sem misturar porcaria nenhuma com o Bhagavad Gita. Só o Bhagavad Gita basta, né? Não é preciso mais nada. Prabhupada falou, só o Bhagavad Gita basta, não precisa misturar mais porcaria nenhuma com o Bhagavad Gita. É só ler e falar o Bhagavad Gita como ele é. E aí você se torna a pessoa mais querida para Deus. E Krishna, Deus falou pessoalmente, né, Bhimala? Nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para mim do que a pessoa que faz isso, que tenta apresentar o Bhagavad Gita como ele é. É mais um verso, tá bom, sim senhora, vamos ler aqui o 70 então. E eu declaro que aquele que estuda esta conversação sagrada me adora com sua inteligência, tá vendo? Quem estuda o Bhagavad Gita como ele é, adora a Deus com a sua inteligência, pratica a Budi Yoga, Budi inteligência, Yoga. Essa palavra Yoga, a tradução da palavra Yoga é a conexão, a ligação, a união com Budi, com inteligência. Ou seja, você se une a Deus, você se conecta em Deus, você se liga em Deus através da inteligência, Budi Yoga. É o que Krishna está falando aqui, ó. Eu declaro que aquele que estuda esta conversação sagrada me adora com sua inteligência, ou seja, pratica a Budi Yoga, a ligação com Deus através da inteligência. Mais um. Vixe, esse aqui tem explicação que não acaba mais, mas não vai dar tempo, hein? A ler só o verso. Tá bom. E uma pessoa que ouve com fé e sem inveja, liberta-se das reações pecaminosas e alcança os planetas onde vivem os piedosos. Tá vendo, Bhimala? Só de ouvir com fé esse diálogo de Krishna com Arjuna, ouvir com fé e sem inveja, a pessoa se liberta das reações pecaminosas. Só por ouvir, porque se purifica, são palavras de Deus. Deus não é diferente de suas palavras. Então, essas palavras, esse diálogo tem essa potência de purificar as pessoas das reações pecaminosas. Nossa, e como nós temos reações para pagar, hein? Nossa, bom, a gente faz ações erradas, né? Vikarma, ações que não devem ser executadas. E aí, se a gente não tem esse privilégio de se libertar dessas reações pecaminosas, a gente tem que sofrer as reações pecaminosas, ou seja, pagar os pecados. E aí os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos ou doenças, ou os três juntos. A maneira mais inteligente de pagar os pecados é essa aqui, ó. É ouvir com fé o Bhagavad Gita e sem invejar. E aí a gente se livra das reações pecaminosas. Tá, já parei de falar, você não percebeu, não? Não deu tempo ainda. Tinha alguns segundos. Tá, Bhimala? Então, bota no crédito aí mais alguns segundos para mim. E eu fiz uma bagunça, ninguém entendeu nada. É, fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Você não pode esperar muita coisa, não. Só ler. Ler e não especular. É, se a gente tem algum mérito, é esse, né? Que a gente tenta não especular nenhum milímetro. Tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Deixa eu ver aqui, deixa eu centralizar a letra, pronto. Capítulo 7, ou item 7. 7, pronto, 7, retornando à religião eterna, pronto, Bhima. Srila Prabhupada chega à América. No dia 18 de setembro de 1965, enquanto o navio a vapor indiano de Aladuta se aproxima do Commonwealth Pier de Boston, Srila Prabhupada ora ao Senhor Krishna em comovente poema. 1. Meu caro Senhor Krishna, vós sois tão bondoso com essa alma inútil, mas eu não sei por que me trouxeste aqui. Agora podeis fazer o que quiserdes comigo. Creio, porém, que tendes algo a fazer aqui, senão por que ter-me-ias trazido a este lugar terrível? A maior parte da população aqui está coberta pelos modos materiais da ignorância e paixão. Absortos na vida material, eles se julgam muito felizes e satisfeitos, e por isso não tem gosto pela mensagem transcendental de Vasudeva. Eu não sei como eles serão capazes de compreendê-la, mas sei que vossa misericórdia sem causa pode tornar tudo possível, porque sois o místico mais experiente. Como eles compreenderão as doçuras do serviço prático e amoroso a você? Ó Senhor Krishna, estou simplesmente orando por vossa misericórdia para que eu seja capaz de convencê-los a respeito de vossa mensagem. Todas as entidades vivas acham-se sob o controle da energia ilusória por vossa vontade, e portanto, se quiserdes, por vossa vontade, elas poderão também ser libertas das garras da ilusão. Desejo que as liberteis. Portanto, se assim desejais a salvação delas, só então elas serão capazes de compreender vossa mensagem. As palavras do Shrima Bhagavatam são vossa encarnação. E se uma pessoa sóbria as ouve repetidamente com recepção auditiva submissa, então ela será capaz de compreender a vossa mensagem. Está dito no Shrima Bhagavatam 1, 2, 17 a 21 que Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, elimina o desejo de gozo material do coração do devoto que saboreia suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando ouvidas e cantadas apropriadamente. Por se ouvir regularmente o Bhagavatam e prestar serviço ao devoto puro, tudo que é incômodo para o coração é praticamente destruído, e o serviço amoroso ao Senhor Krishna, glorioso, que é louvado com canções transcendentais, estabelece-se como um fato irrevogável. No momento em que o serviço amoroso é estabelecido no coração, os modos da paixão e ignorância e luxúria e o desejo desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se feliz. Assim, estabelecido no modo da bondade, o homem rejuvenescido pelo serviço amoroso prestado ao Senhor Krishna obtém a libertação do contato com a matéria e vem a conhecer cientificamente a personalidade de Deus, Krishna. Desse modo, os nós do coração e todos os receios são cortados em pedaços. A corrente de ações fruitivas, karma, se desfaz quando vemos o eu como mestre. Ela se libertará da influência dos modos da ignorância e da paixão, e assim todas as coisas inauspiciosas acumuladas do âmago do coração desaparecerão. Como farei com que eles compreendam esta mensagem da consciência de Deus, Krishna? Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. Portanto, peço vossa bênção para que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazer isso por mim mesmo. De alguma forma, ó Senhor Krishna, trouxeste-me aqui para falar sobre vós. Agora, meu Senhor, depende de vós fazerdes de mim um sucesso ou um fracasso, como quiserdes. Ó Mestre espiritual de todos os mundos, posso apenas repetir a vossa mensagem, de modo que, se quiserdes, podereis fazer minha capacidade de falar adequada para o entendimento deles. Somente por vossa misericórdia sem causa é que minhas palavras tornar-se-ão puras. Estou certo de que, quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles sentir-se-ão satisfeitos e assim libertar-se-ão de todas as condições infelizes da vida. Ó Senhor Krishna, sou apenas como uma marionete em vossas mãos. E se me trouxestes aqui para dançar, então fazei-me dançar, fazei-me dançar. Ó Senhor Krishna, fazei-me dançar como quiserdes. Não tenho devoção, nem tenho conhecimento algum, mas tenho forte fé no santo nome de Deus, Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta, e agora, se quiserdes, podeis cumprir o verdadeiro propósito de Bhaktivedanta. Assinado, o mais desventurado e insignificante pedinte, a ser Bhaktivedanta Swami, a bordo do navio Jaladuta, como New Pier, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 18 de setembro de 1965. Construam suas nações com base na plataforma transcendental. Srila Prabhupada dá uma palestra na Universidade de Nairobi. Vocês estão tentando desenvolver-se, então, por favor, desenvolvam-se transcendentalmente, pois o desenvolvimento transcendental é desenvolvimento sólido. Não imitem os americanos e europeus, que estão vivendo como cães e gatos, três pontinhos. A bomba atômica já existe, e assim que irromper a próxima guerra, todos aqueles arranha-céus e tudo mais será destruído. Tentem compreender isso a partir do verdadeiro ponto de vista da vida humana, o ponto de vista transcendental. É, e o presidente russo está com o dedão na bomba lá, o dedão no botão da bomba lá, Bimala. Já falou que vai apertar o botão da bomba atômica lá. É só uma questão de tempo. É, e tem demônios provocando o demônio russo. Os demônios de outros países estão provocando o demônio russo. E a qualquer momento o demônio russo mete o dedão na bomba. E aí o que Prabhupada falou acontece. Tomara que Krishna não deixe acontecer. Mas, pelo andar da carruagem, meu amigo, pelo andar da carruagem vai acontecer. Todos aqueles arranha-céus e tudo mais será destruído. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem vindo aqui participar deste encontro para a divulgação da consciência de Deus, Krishna. O movimento Hare Krishna está tentando trazer a sociedade humana ao ponto em que a vida de todos possa tornar-se bem-sucedida. O assunto de hoje é o verdadeiro significado da vida humana. Estamos tentando ensinar este significado ao mundo inteiro. A vida humana é alcançada após muitos e muitos milhões de anos de evolução. Devemos nos lembrar de que há 8 milhões e 400 mil espécies de vida, de acordo com o Padma Purana. A vida começou com os seres aquáticos, pois podemos compreender pela literatura védica que no começo da criação todo o planeta estava submerso na água. Este mundo material é composto de cinco elementos grosseiros: terra, água, fogo, ar e éter. Além desses, há os elementos sutis, a mente, a inteligência e o ego. Por trás dessas cortinas está a alma transcendental, que é coberta por esses oito elementos, e esta informação é dada no Bhagavad Gita. Os seres humanos não são as únicas entidades vivas que têm alma transcendental. Vou ler de novo. Mas já, Bima. Tá bom, então vamos parar aqui na página 2, onde Prabhupada fala que os seres humanos não são as únicas entidades vivas que têm alma transcendental. Ao contrário do que os demônios falam, os animais têm alma. Todo ser vivo tem uma alma exatamente igual a nós. É uma alma, não tem? É uma alma exatamente igual a nós. Nós somos almas eternas. Não importa em qual dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes estejamos no momento, somos sempre da mesma qualidade, da mesma natureza. O que muda é só a carcaça. Já parei de falar. Tá, página 2, os seres humanos não são as únicas entidades vivas que têm alma transcendental. Que é uma alma transcendental, né? Tá, já parei de falar. Sim, senhora. É, mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Agenda, tá? Tô indo na agenda, viu? F5 para variar. Nossa, nunca tá atualizada essa agenda aqui. Não, não falei nada não. Só tô pensando aqui. Não, se eu falei, então retira. Não falei nada, só pensei, Bímola. Não... Ah, tem 3 aniversários aqui, neste dia 16, Bímola. 3 aniversários, vamos lá. Dia 16 de maio, quinta-feira, Janava Devi, a esposa de Deus, muito misericordiosa, faz aniversário de aparecimento que é comemorado por todos os servos de Deus, Krishna, no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ela... Vou tomar um pouquinho d'água. Pera aí, Bima. E não quer descer. Agora vai. Tá. Pera aí, deixa eu tomar água aqui. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Janava Devi. As duas esposas de Sri Nityananda, Sri Vasuda e Sri Janava Devi, são expansões das consortes eternas do Senhor Balarama, Varuni e Revati. Não são almas comuns como nós, né? Tem gente que acha que é igual. Tem gente que acha que é igual, Bimala, as expansões de Deus, mas não são, né? São expansões das consortes eternas do Senhor Balarama, Varuni e Revati. Portanto, não tente imitá-las. Após o desaparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, suas expansões e muitos dos seus associados eternos participaram de um enorme festival de canto e dança público de Hare Krishna, que foi feito em Keturi, no Goura Purnima. Milhares dos seguidores do Senhor Gouranga, tais como Narottama, Shyamananda, Srinivasa, Vrindavanadasa, Murari Chaitanya, Parameshwara, Miniketana Rama, compareceram ao primeiro Keturi do canto e dança público de Hare Krishna, que aconteceu onde, Bimana? No Goura Purnima. Eles celebraram o dia do aparecimento de Gouranga com tumultuoso canto e dança público de Hare Krishna e deliciosos alimentos que foram oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. Seis conjuntos de belas formas de Deus foram instaladas. Sri Janavamata cozinhou um festival inigualável e serviu pessoalmente a todos os devotos de Deus. Durante o canto e dança público de Hare Krishna, o canto de amor a Deus, Krishna Prema, feito por Narottama Dasa Thakur, Sri Krishna Chaitanya, Sri Nityananda Prabhu e todos os seus associados, de repente apareceram pessoalmente para o deleite de todos. Mahajanava, um nome afetuoso dado pelos devotos, viajou pelas cidades da Índia, Goura e Vraja Mandalas. Onde quer que fosse, os servos do Senhor Krishna Chaitanya, os Goura Bhaktas alegremente saudavam e serviam-na. Conhecida como Nityananda Swarupini, Janava Devi transbordava de amor a Deus, Krishna Prema Bhakti. Ela salvou muitos ateístas e pecadores através de sua pregação misericordiosa. Srila Bhakti Vinoda Thakur oferece esta oração a Janava Mata no Kaliana Kalpataru. Ó Janava Devi, pelo poder de tuas divinas qualidades, seja misericordiosa para com este teu servo. Dissipe esta ilusão que me atormenta e alivia-me desta existência material. Deixe-me tomar refúgio aos seus pés de lótus. És a divina energia do próprio Senhor Nityananda. És o mestre do amor a Deus, Krishna Bhakti. Seja misericordiosa para comigo e conceda-me a sombra de teus pés de lótus, que são como uma árvore dos desejos. Salvaste incontáveis pecadores. Por favor, salva-me da mesma maneira. Hoje, orando por tua misericórdia, este baixo pecador cai a teus pés de lótus. É dito que Sri Janava Devi deixou este mundo ao entrar na deidade de Gopinatha em Vrindavana. E agora só resta glorificar, né? Essa expansão de Deus. Sri Janava Devi ki jai, Nityananda Swarupini ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Tem mais dois, Bima. Agora qual que é o próximo, hein? Dia 16 de maio, quinta-feira, Sri Madhu Pandita, que fez um dos mais importantes templos de Deus, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado pelos Hare Krishnas do mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Madhu Pandita. Sri Madhu Pandita, um discípulo de Sri Gadadhara Pandita, estabeleceu o templo de Gopinatha em Vrindavana, na Índia, antes de Srinivasacharya, Narottama Dasa Thakur e Shyamananda Prabhu irem buscar os livros dos Goswamis de Vrindavana para a Bengala. Madhu Pandita abençoou Srinivasacharya com uma guirlanda de Sri Gopinatha. Veja mais no Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 1288. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e dos maiores devotos de Deus. Madhu Pandita ki jai! E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. É só de falar esses nomes a pessoa já se purifica, né? Tem mais um, Bimala. Tá, tô indo na agenda. Calma, não me apressa não. Tá, o tempo é amarelo. Não esperam por ninguém. É, não é fácil, não. Tá demorando para falar. Dia 16 de maio, quinta-feira, Shrimati Sita Devi, esposa de Deus, muito misericordiosa, faz aniversário de aparecer, está vendo? Já fez o erral. Dia 16 de maio, Shrimati Sita Devi, esposa de Deus, muito misericordiosa, faz aniversário de aparecimento, que é comemorado por todos os servos de Deus, Krishna, no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ela... Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Não é de propósito, não, Bima. É que senão a voz não chega até o fim do programa. Acaba. Essa máquina humana que eu estou usando está baleada, Bima. Esse veículo carnal. Tá bom, já parei de falar. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Sita Devi. Uma manifestação da deusa da fortuna Lakshmi Devi. É a consorte eterna do Senhor Amachandra. Quando o Senhor Amachandra foi banido para a floresta de Dandakaranya, Sita Devi deixou os confortos do Palácio Real para se unir a ele. Enquanto na floresta, ela foi raptada pelo rei demoníaco Ravana. Contudo, apesar de seus esforços para desfrutar de sua beleza, ela permaneceu sempre dedicada ao Senhor Amachandra. Mãe Sita era muito submissa, fiel, tímida e casta, compreendendo sempre a atitude de seu esposo. Assim, com seu caráter, amor e serviço, ela atraiu por completo a mente do Senhor Amachandra. Assim como o Senhor Amachandra é o esposo ideal, Mãe Sita é a esposa ideal. Tal combinação torna a vida familiar muito feliz. Qualquer que seja o exemplo que um grande homem estabeleça, as pessoas comuns seguem-no. Se os reis, os líderes, os sacerdotes brâmaras, os preceptores pusessem em prática os exemplos apresentados na literatura védica, o mundo inteiro viraria o céu. De fato, não mais haveria condições infernais neste mundo material. Texto de Srila Prabhupada extraído do Shrima Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 55. E agora só resta glorificar, né? Essa expansão de Deus. Sita Devi Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, hein? Não vai dar tempo de ler o Bhagavatam, Bimala. Não vai dar tempo nem de ler os mantras. E aí tem que parar. Ah, vamos ler um pouquinho a mais do Prabhupada Lilamrita, tá bom? Então tá bom. Então vamos fazer isso? Pode ser? Então tá bom. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Nossa, botou o dedão na lente do meu óculos. Ei, Bimala, você não é fácil não. Tá encebado, embaçado. Tô limpando, né? Fazer o quê? Senão não enxergo, já sou ruim de serviço. Não enxerga direito aí, como que vai acontecer? Peraí. Aí eu tinha que limpar antes. É, eu tinha que adivinhar que você ia meter o dedão na lente do meu óculos, Bima. Calma, já estou acabando de limpar aqui. É, quem sabe erra ao vivo. Agora acho que vai, vamos ver. Pronto, aí não doeu nada, tá vendo? Bom, deixa eu entortar a tela. Já troquei o óculos, já limpei o óculos. Baixar o brilho. Calma, não me apressa não, senão eu erro de novo. Eu erro tudo. Não, água eu não, água eu não esqueço de tomar. Peraí, deixa eu pôr mais. Se foi lembrar, agora... Deixa eu pegar mais água. Ah, ouvinte, tem que ter uma paciência, hein? Nossa, para aguentar você, Bimala, tem que ter saco de Papai Noel. Onde eu estava, hein? Vou fazer igual meu pai. Meu pai falava, essa cruz eu vou carregar até o cemitério. Essa cruz eu vou carregar até o crematório. Ainda bem que vai cada um para um lado. É muito difícil, né? Tá, já parei. Eu falo demais. Tá, não, o culpado sou eu. Onde eu estava, hein? Página 142. Ele, 142, ele. Tá bom. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Agora, é aqui, ó, é aqui. Ele havia posicionado a Chyutananda Swami, Jaipataka Swami, Hansa Dutta e outros em Calcutá, Tamal Krishna, Shyamasundara e outros em Bombay. Seus discípulos fariam membros vitalícios e tentariam estabelecer centros permanentes da ISKCON Hare Krishna nas duas maiores cidades da Índia. O seu movimento Hare Krishna estava em seus primórdios na Índia e ele desejava viajar com seus discípulos onde quer que houvesse uma oportunidade para pregar, exatamente como trabalhara nos Estados Unidos, nunca se estabelecendo confortavelmente num lugar, mas sempre viajando, falando sobre Deus, Krishna, encontrando novas pessoas e oferecendo-lhes serviço prático e amoroso a Deus. Assim também ele trabalharia na Índia. O trem chegou na estação de Kurukshetra. Perto daqui, disse Prabhupada, o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita há mais de 5.000 anos. Eles dizem que esse lugar não existe, que é mitológico. Dizem que é um símbolo do campo, do corpo e dos sentidos. É um lugar alegórico, mas aqui estamos na estação. Enquanto falava, o sol se punha e um reluzente céu alaranjado brilhava sobre a planície. Como podem dizer que Kurukshetra não é um lugar real? Continuou, aqui está ele perante nós e tem sido um lugar histórico por muito tempo. Muito, muito tempo. Quando o trem parou na estação de Amritsar, membros do comitê da Vedanta Sammelan receberam Prabhupada e escoltaram-no a ele e a seus discípulos para um parque nas cercanias da cidade. Eles mostraram-lhe a grande tenda que o Niketan Ashram erigira para a Vedanta Sammelan e designaram-lhe a ele e a seus discípulos seus aposentos, três pequenos quartos. Prabhupada pegou um quarto, as duas mulheres o segundo quarto e os quatro homens amontoaram-se no terceiro, deixando três homens dormindo do lado de fora das cabanas. Na primeira noite, o clima do norte estava frio, as roupas de cama eram escassas e nenhum dos devotos trouxera agasalhos. Na manhã seguinte, às 4 horas, os devotos reuniram-se no quarto de Srila Prabhupada para o programa da madrugada e o canto e dança público de Hare Krishna perante as formas de Deus de Radha e Krishna no altar. As mesmas formas de Deus que vinham viajando com Prabhupada há 1 ano e meio. A despeito das condições austeras, os devotos sentiram-se afortunados de terem contato tão íntimo com Prabhupada, Radha e Krishna. Prabhupada tocava o tambor, liderando o canto de orações ao mestre espiritual. Sansara dava na lalida louca. Tá, não é para cantar. Não cantei, Bimala, tentei cantar. Em seguida, ele fez com que o sacerdote distribuísse para cada devoto um pouco da fruta e das bolinhas doces que acabavam de ser oferecidas às formas de Deus no altar, Radha e Krishna. O sol ainda não surgira e o aposento estava frio. Enquanto os devotos apinhavam-se sentados debaixo de uma lâmpada descoberta, Prabhupada os fez ler o Shrimad Bhagavatam em voz alta. Naquela mesma manhã, Prabhupada compareceu a Vedanta Sammelan. Havia milhares de pessoas na audiência e, como a maioria delas não compreendia inglês, Prabhupada falou em hindi. A sua apresentação agradou a todos e os membros do comitê glorificaram-no, tornando-o presidente da Vedanta Sammelan. Embora o programa estivesse marcado só para algumas horas da manhã e da noite, Prabhupada não limitou sua pregação a estas horas. Ele pregava a cada hora do dia. Enquanto sentado em seu quarto, um constante fluxo de convidados vinha a ele, centenas de hindus piedosos buscando suas bênçãos. Reconhecendo este vestígio de cultura védica, ele assinalou a seus discípulos. Vejam só, disse ele, como eles tratam uma pessoa santa. Prabhupada também começou a receber a costumeira enchente de convites para visitar lares de famílias hindus. Ele aceitava tantos convites quanto possível, e mais do que possível era como pensavam seus discípulos. Espera aí, deixa eu tomar água. Prabhupada movia-se rapidamente. Quando os automóveis estavam prontos, ele saía de seu quarto e partia, deixando para trás qualquer devoto que não estivesse pronto. Após cada programa, entrava em seu carro e ia direto para o próximo. Os retardatários às vezes descobriam que ele já tinha partido. E então pulavam em cima de bicicletas, de rickshaw, e tentavam alcançá-lo. Uma orientação errada ou deixar de dobrar a certa altura poderia fazê-los perder o próximo programa. E ao finalmente alcançarem Prabhupada, encontravam-no sereno, gravemente, em meio a uma palestra sobre o Bhagavad Gita, ou rindo, e tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, com seu anfitrião. Todo dia havia pelo menos meia dúzia de programas. Venha para uma audiência em nosso templo, venha tomar Krishna Prasada em nossa casa. E sempre que Prabhupada voltava à sua casa, encontrava uma longa fila de convidados esperando para passar alguns momentos com ele. Ah, sua cabana, Bimala. Estava na cabana aqui. É, casa. Onde Prabhupada estiver ali é Vrindavana, a sua casa. Onde eu estava, hein? Tá. Nenhum dos devotos conseguia acompanhar o ritmo e o entusiasmo de Prabhupada. Sua energia parecia nunca se esgotar. Para seus discípulos ser insistentemente convidado para tomar uma refeição completa em meia dúzia de lares, num só dia, era demais. Eles acabavam comendo em excesso e alguns deles ficavam doentes. Mas Prabhupada sabia como enfrentar a situação habilmente. Ele satisfazia plenamente cada anfitrião, falava sobre a consciência de Deus, Krishna, fazia canto e dança público de Hare Krishna e tomava um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e seguia em frente. Certa noite, respondendo ao convite, Prabhupada visitou a casa de Baladeva Indra Singh, descendente de uma das mais antigas famílias de governadores de Punjab. Embora beirando pelos 60 anos, o Sr. Singh ainda era um robusto governante de Punjab, elegante, alto e exibindo um grande bigode negro. Ele mostrou a Prabhupada e seus discípulos sua elegante casa com seus grandes retratos de ancestrais, governantes uniformizados com seus elmos e espadas. Na sala de troféus, que tinha muitas peles de animais e cabeças recheadas pendendo na parede, o Sr. Singh levou Prabhupada e seus discípulos diante de seu troféu de captura, uma grande cabeça de tigre. Prabhupada aproximou-se bem de tal cabeça. Você matou isso? Perguntou ele. Sim, replicou o Sr. Singh, e descreveu os detalhes da caçada. O comedor de homens matara muitas pessoas numa aldeia próxima, explicou o Sr. Singh. Assim eu fui lá e atirei nele. Os olhos de... Não estou imaginando aqui, viu? Prabhupada fazia muitas caretas, né? Às vezes respondia perguntas com caretas, né? Os olhos de Prabhupada regalaram-se e ele voltou-se para os seus discípulos. Oh, muito bom! Mais tarde, Prabhupada sentou-se numa cadeira e o Sr. Singh sentou-se diante dele no chão. O Sr. Singh disse que algo estava aborrecendo. Um astrólogo contara-lhe que numa vida passada, há milhares de anos, ele lutara na guerra de Kurukshetra, mas do lado oposto de Deus, Krishna. Isso não é possível, disse Prabhupada. Todos os presentes na guerra de Kurukshetra se libertaram. Se você realmente tivesse lutado em Kurukshetra, não estaria mais dentro deste mundo material. E o Sr. Singh não sabia se deveria se sentir aliviado ou desapontado, mas Prabhupada assegurou-lhe: Ah, está tudo certo, não se aborreça, agora você é um devoto de Deus, Krishna. Bastou o Prabhupada pedir ao Sr. Singh para tornar-se um membro vitalício da ISKCON, Hare Krishna, para este concordar de imediato. Confessou que da primeira vez em que convidara Prabhupada e seus discípulos fora com efeito cético, mas após ficar com Srila Prabhupada por alguns minutos, disse: Todas as suas dúvidas e suspeitas desapareceram. Ele sentia-se-ia feliz por tornar-se o primeiro membro vitalício da ISKCON Hare Krishna em Amritsar. Embora os devotos pedissem a Prabhupada para aceitar menos programas, este não arrefecia. Seus discípulos, disse ele, é que estavam tendo dificuldades de acompanhar o seu ritmo. Certa noite, após o oitavo e último programa do dia, Prabhupada voltou a seu quarto pouco antes da meia-noite. Para os devotos, o dia fora exaustivo e eles estavam ansiosos para ir para a cama tão logo quanto possível. Percebendo a luz ainda acesa no quarto de Prabhupada, um deles foi até a sua janela. Prabhupada estava sentado em sua escrivaninha, recostado para trás de encontro à parede, ouvindo uma gravação de uma fita de uma de suas palestras que dera naquele dia. Certa tarde, Prabhupada e seus discípulos foram visitar o famoso templo de ouro dos Sikhs. Um guia acompanhou-os e respondeu às perguntas de Prabhupada. O guia explicou que os negociantes Sikhs mantêm o templo e suas despesas. Os Sikhs orgulham-se de afirmar que ninguém em Amritsar passa fome, e eles diariamente alimentam 10 mil pessoas com caldo de ervilha e pães achatados. Isso interessou a Prabhupada. Ele observou a sua operação em massa. Observou o grupo de homens que abriam os pães achatados, atirando-os destramente para o ar, para uma forma gigante, enquanto outros homens, usando longas espátulas, viravam os pães achatados, segurando-os por um curto espaço de tempo sobre as brasas quentes, e então empilhavam-nos. E é assim que se deve distribuir alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, disse Prabhupada. Prabhupada assinou A.C. Bhaktivedanta Swami no livro de visitas. Debaixo de religião, ele escreveu Krishnaísta. E debaixo de comentários, escreveu muito transcendental. É o que nós somos, né? Krishnaístas. E não qualquer outra coisa, especulação ou que seja, né, Bimala? Vocês são os hindus? Não, nós somos krishnaístas. Prabhupada e seus discípulos visitaram Urama Tirtha Sarovara, o lago de onde outrora o grande sábio Valmiki tivera a sua casa. O terreno que cercava Urama Tirtha Sarovara era seco e rochoso, e a vegetação era esparsa. Enquanto pararam no belo balneário, cujos degraus iam até o lago, os devotos sentiram-se jubilosos e estavam cheios de felicidade por participarem de um passeio ao campo com o seu pai e professor transcendental. O pacífico lago e o belo balneário pareciam um cenário ideal para se estar com Prabhupada. Os devotos que pouco conheciam sobre o Sr. Ama ouviam atentamente quando Prabhupada começou a contar alguns dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, sob sua encarnação do Sr. Ramachandra. Prabhupada disse que durante os últimos dias de seus passatempos na Terra, Rama baniu Sita, a sua esposa e eterna consorte. Grávida e solitária, Sita buscou um refúgio na cabana de Valmiki, onde logo deu à luz a um filho, Lava. Um filho chamado Lava. Da palha, Valmiki criou outro filho para Sita e o chamou de Kusha. Ao ficar sabendo que Rama estava enviando um cavalo de desafio por todo o mundo, Sita ordenou que seus filhos tentassem pegar o cavalo. Ela concluiu que desta maneira eles capturariam o seu pai e o trariam até ela. Infelizmente, enquanto os rapazes saíam em sua missão, ficaram sabendo que o Sr. Ramachandra havia partido do mundo. Pesarosos, eles voltaram a Valmiki. Para mitigar a angústia de separação dos rapazes, Valmiki contou-lhes o Ramayana, a narração transcendental das atividades do Senhor Rama. Certo dia, enquanto Sita saíra... Posso continuar, Bima? Muito obrigado, hein? Certo dia, enquanto Sita saíra caminhando, o chão se abriu perante ela e ela voltou para dentro da terra, de onde houvera surgido. Prabhupada explicou, enquanto se encontrava com seus seguidores à margem do Rama Tirtha Sarovara, que estes eventos haviam acontecido há não menos de 800 mil anos. Para os devotos era como se Prabhupada houvesse aberto uma nova porta para o mundo transcendental. Os organizadores da Vedanta Sammelam pediam repetidamente a Prabhupada e seu grupo que tivessem uma maior participação no programa de tenda, da grande tenda. O festival, né? Um festival na grande tenda. A maioria dos discursos programados versava sobre a filosofia impersonalista. Deus é impessoal. Todos os caminhos religiosos são iguais e levam ao Uno Supremo. Tudo é Uno. Todos somos Deus. Que bobagem, né? Não, e essa bobagem personalista tem no mundo inteiro, né? Todas as religiões são iguais, Bimala. É, se for religião, é, né? Mas só tem quatro religiões. E as quatro são iguais, as quatro levam a Deus. Mas as irreligiões são descaminhos e não levam a Deus nem a pau. Tá, já parei de falar. Essas especulações insípidas não podiam manter a atenção do público. E os organizadores da Sammelam pediam diariamente aos devotos para fazerem canto e dança público de Hare Krishna no grande festival. Mas com tantas outras perspectivas de pregação, Prabhupada preferia manter os seus próprios programas em lares privados ao redor da cidade. Um devoto perguntou a Prabhupada sobre um slogan impersonalista que vira pregado. Tá Tuam Asi, com a tradução em inglês embaixo, você também é isto. Prabhupada afirmou que este era um ditado favorito dos impersonalistas, os quais imaginam que a entidade viva é Deus. Explicou com muitos detalhes a distinção entre Deus e a entidade viva e disse que Deus, ao aparecer, manifesta determinadas características inconfundíveis que o identificam como a suprema personalidade de Deus, Krishna. Estes yogis só falam e falam sobre Vedanta, disse Prabhupada. Como se trata de mera especulação mental, eles nunca chegam a conclusão alguma. Continuarão especulando por anos e vidas, mas nós compreendemos Deus pelo simples fato de comer Krishna Prasada. E pegando um doce do prato de Krishna Prasadam, perante ele, atirou em sua boca. Enquanto mantinha-se ativo em Amritsar, Prabhupada continuava a pensar em seus filhos transcendentais em diversos locais do mundo, e regularmente escrevia-lhes. Aos devotos em Calcutá ele escreveu, estou muito ansioso por ouvir sobre o que vocês estão fazendo aí, e interessado em saber se fizeram algum membro vitalício neste período. Pediu-lhes que registrassem a ISKCON Hare Krishna junto ao governo e tentassem estabelecer um centro permanente lá. Para os seus discípulos em Bombay escreveu, Estou muito ansioso por saber sobre a sua situação, se vocês se mudaram para o templo de Rama ou se fixaram agora, ou onde se fixaram agora. Para Karandana, em Los Angeles, escreveu. Posso continuar, Bima? Deixa eu tomar água. Para Karandana, em Los Angeles, ele escreveu: espero que tudo esteja indo bem com você em nossa sede mundial de Los Angeles. Por favor, envie-me um relatório de suas atividades gerais, três pontinhos, e também de suas atividades no Comitê do Corpo Administrativo. Por favor, ofereça minhas bênçãos a todos os membros de nossos templos. Como se está executando a adoração à forma de Deus no altar? Respondendo ao Upendra das Ilhas Fiji, ele disse: no que diz respeito à adoração a semideuses, toda a sociedade hindu está absorta neste assunto. Assim, a menos que nosso trabalho de pregação seja muito vigoroso, será muito difícil dissuadi-la. E para Bhavananda, em Nova York, ele escreveu o seguinte: por favor, conduza o programa de canto e dança público de Hare Krishna regularmente, que isto me dará grande prazer. A respeito de nosso novo templo em Brooklyn, Krishna deu-lhes uma ótima oportunidade de servi-lo. 30 de outubro de 1970. Após 10 dias em Amritsar, Prabhupada estava no trem dirigindo-se de volta para Bombay. Ele viajava com Guru Dasa num pequeno compartimento de primeira classe, enquanto o resto de seus discípulos viajava noutra parte do trem. O vagão de Prabhupada, situado próximo à locomotiva, pegava a fuligem proveniente da fumaça da chaminé da máquina, até que logo ele estava salpicado da cabeça aos pés com pequenas partículas negras. Não vai dar tempo. Vishnu. Aqui, né, não vai dar tempo, Bimala. Não vai dar tempo, porque aqui tem os comentários de Yamuna, que vai ocupar uma página e meia. Não vai dar tempo. E cortar no meio fica chato, fica ruim, né? Tá bom, então vamos parar aqui, onde Yamuna vai fazer o seu comentário de uma página e meia. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso... página 148, comentário de Yamuna, tá bom, Bimala? Página 148, comentário de Yamuna. Bom, gente boa, você que não quer esperar, né? Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namaste Narasimhaya, ala dala dadaine, ala dala dadaine, Hiranyakashipu. Purvachaha Shilatankam Nakalaiye Shilatankam Nakalaiye To Nishinha Parato Nishinho To Nishinha Parato Nishinho yato yamitato nishinha yato yamitato nishinha bae nishinho hidae nishinho bae nishinho hidae nishinho nishinha madin sharanam prapadye nishinha madin sharanam prapadye Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Prahlada Maharaj 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 Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj, Jai Prahlada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhaktavrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.